ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro com nuvens. A temperatura em Belo Horizonte é de 28 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 11 de abril de 2017. De novo, o ANEEL. Série de acidentes no ANEEL rodoviário retoma debate sobre municipalização da via e alternativas para evitar novas tragédias. De novo, os camelôs. Prefeitura deve fazer retirada de vendedores ambulantes do centro nos próximos dias. Medida divide população. Que passa? Série de entrevistas sobre crises políticas na América Latina aborda hoje a situação do Paraguai, em que a população se revolta contra a proposta que cria a reeleição no país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeito Alexandre Calil propõe municipalização do anel rodoviário. Atualmente, a gestão da via é realizada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Calil afirmou que o anel não pode ser tratado como rodovia federal. Isso porque já integra um ambiente urbano, sendo usado para pequenos deslocamentos entre bairros e para o transporte público municipal. Mas a prefeitura só aceita assumir a gestão se o órgão federal, o DENIT, repassar a verba que tem no orçamento para a construção de obras. E a história não é de hoje. Há anos, o alto número de acidentes na via é motivo para dar novo rumo ao comando do anel rodoviário. As informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Construído em 1960 para receber cerca de 1.500 veículos por dia, atualmente o cenário do anel rodoviário é outro, né? Belo Horizonte passou por um intenso processo de urbanização e a via já não consegue dar conta dos 160 mil carros que se deslocam diariamente nos seus mais de 26 quilômetros de extensão. Só nos três primeiros meses do ano foram 317 acidentes, que deixaram 218 feridos e 7 mortos. Um aumento de 16% em relação a 2016. O alto número de canaletas, pouca sinalização e estreitamentos de pista preocupam especialistas, que defendem urgência na resolução dos gargalos do anel. Atualmente, a via é de responsabilidade federal, por meio do DENIT, mas envolve também trechos que estão concedidos à iniciativa privada sob regulamentação do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O prefeito Alexandre Calil se encontrou informalmente com a superintendência do órgão nacional para discutir os problemas provocados pelo crescimento expressivo da cidade. A sugestão de Calil é de que a prefeitura tome as rédeas do anel. Para ele, a via não pode ser considerada uma rodovia federal. Se passar a gestão municipal, uma das possibilidades é, inclusive, que a via seja transformada em avenida, deixando de ser uma rodovia federal. Mas na avaliação do consultor de transporte e trânsito José Aparecido Ribeiro, a municipalização do anel e a transformação em avenida são duas coisas diferentes. Para o especialista, transformar o anel em avenida seria ilógico, por uma questão de engenharia, e municipalizar também não seria solução.
É preciso entender que o anel não é uma avenida e nunca será uma avenida. Se ele virar uma via urbana, é uma via expressa. O assunto do anel é muito mais sério do que se imagina. Municipalizá-lo é diferente de resolver o problema. Para resolver o problema, precisa de dinheiro e não é pouco dinheiro. É muito dinheiro e a cidade não tem esse dinheiro. O governo federal não vai botar dinheiro para o governo estadual pegar os louros. E nem governo municipal. Então é uma questão política. Quem paga o pato é quem está morrendo lá. Somos nós, usuários do anel.
Há anos a gestão do anel tem sido discutida pelos órgãos federal, estadual e municipal. Para o consultor de transporte e trânsito, José Aparecido Ribeiro, o anel é um filho feio sem pai, já que ninguém quer se responsabilizar por ele. Em 2012, o DENIT firmou o termo de compromisso com o DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, para a elaboração de um projeto de engenharia no anel. O valor do convênio seria de quase 18 milhões. Em 2014, o DR entregou a minuta do projeto, mas segundo o DENIT, contendo inadequações técnicas que impossibilitariam sua aprovação. O prazo do convênio expirou e nada saiu do papel. O Departamento Nacional começou então um estudo próprio para pensar obras que aliviem os gargalos do anel. Segundo José Aparecido Ribeiro, o projeto é estimado em R$ 350 milhões. Para o consultor, o plano emergencial seria um paliativo importante, porque o ônus hoje é de toda a população que usufrui da via. O ideal, de acordo com ele, seria construir o Rodoanel, proposta do DENIT, que teria 67 quilômetros. A obra cortaria o território de 10 municípios da região metropolitana e seria construída para suprir, principalmente, as demandas de carretas e caminhões.
Eles têm um plano para minimizar o que está acontecendo no anel, minimizar aí, os acidentes, enfim, inclui sinalização, inclui redução desses gargalos que provocam engarrafamento, inclui reforma do piso, sinalização, né, pequenos reparos que vão melhorar um pouco a situação do anel, não vai resolver, mas vai melhorar um pouco. É importante a população saber que isso não vai acontecer na próxima década. A reforma do anel vai acontecer com a construção do Rodoanel e com o fim das obras da BR-381.
Para o professor do Departamento de Engenharia de Transportes do CEFET, Minas Gerais, Guilherme Leiva, a ideia de municipalizar o anel é sim interessante. O professor do CEFET acredita que a prefeitura, tendo maior proximidade com o anel, poderia administrá-lo melhor. Só teria que haver um estudo econômico, já que demandaria muito dinheiro.
Em termos de gerência e administração da via, eu acho que é válido sim, porque a prefeitura é a que está mais próxima, né, da realidade local, ela que sabe, que consegue identificar rapidamente os problemas, seja de infraestrutura, seja de serviço na via. Uma vez que o anel rodoviário, claramente, ela é uma via urbana, né? Então ela tem que ver sua capacidade, se ela consegue administrar, fazer projetos, fazer obras significativas.
A prefeitura afirmou que o encontro com o DENIT foi informal e que não há mais informações acerca do assunto. Segundo o DENIT, as formas legais de viabilizar a ideia dependem da análise do Ministério dos Transportes. A municipalização dependeria da aprovação no Congresso de uma lei federal que mudaria o status do anel no Sistema Nacional de Viação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafael Andrade. Olha, em nota, o DR informou que os estudos de engenharia do anel feitos desde 2012 jamais saíram do papel e, com o vencimento do termo de compromisso com o DENIT, agora o DR apenas presta contas à Justiça Federal. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que coordena o DR, afirmou que nunca recebeu qualquer documento oficial reprovando o anteprojeto apresentado e que pressupunha que, com a aprovação do estudo, finalmente arranjarem uma solução tão desejada para o anel. O gasto total com o anteprojeto foi de mais de R$ 2.200.000. Em resposta, o DENIT destacou que a decisão foi comunicada ao órgão estadual em fevereiro, durante reunião realizada na sede do DENIT, em Brasília, com representantes do DR de Minas Gerais. E ainda nesta edição, a coluna de questões metropolitanas segue falando sobre possíveis soluções para o anel rodoviário e o sistema viário metropolitano. Os vereadores de Belo Horizonte mantiveram o veto do prefeito Alexandre Calil ao projeto de lei que torna obrigatório o ensino religioso na capital. A votação foi apertada. 13 votaram pela manutenção do veto e 15 se pronunciaram pela sua derrubada. 2 vereadores se abstiveram. Mas para que o veto fosse rejeitado, eram necessários o voto de pelo menos 21 parlamentares. Também foi mantido um veto ao projeto que queria flexibilizar a realização de atividades artísticas e culturais em praças públicas. Isso porque a proposta trazia como referência o uso de watts e não decibéis para medir a intensidade, o tamanho dos eventos, como é normalmente utilizado em eventos desse tipo. Ontem, os vereadores também aprovaram projetos. Um que obriga lojas de roupas e artigos de vestuário a disponibilizarem a provador adaptado e acessível para pessoas com deficiência. Se for sancionado, empreendedores terão 90 dias para se adaptar à norma. O segundo projeto dá aumento de 10% nos salários dos servidores da Câmara Municipal a partir de 1º de maio. A Prefeitura de BH deve iniciar nos próximos dias a retirada de camelôs e ambulantes da região central de Belo Horizonte. A ação faz parte da revitalização da área, inclui aumento do policiamento e trabalho com a população de rua. A retirada dos ambulantes é uma questão que levanta polêmica. As informações com o repórter Samuel Souza.
A iniciativa de retirar os camelôs e vendedores ambulantes da região do hipercentro faz parte do plano da Prefeitura de Belo Horizonte para revitalizar a área. A atividade é proibida pelo Código de Posturas do município de Belo Horizonte desde 2003. Segundo o levantamento feito pela administração municipal em meados de março, são pelo menos 647 ambulantes no hipercentro. As ações da Prefeitura, iniciadas no último dia 31, incluem primeiro um trabalho de recenseamento e orientação dos camelôs para oportunidades de inserção no mercado formal. Após esse trabalho, a expectativa é de realizar, em no máximo 60 dias, a retirada total dos ambulantes e camelôs do centro. A Secretaria de Serviços Urbanos informou que a fiscalização vai ser intensificada, mas pretende que as ações de retirada sejam sem o uso de violência. No entanto, a reportagem da UFMG Educativa ouviu camelôs no centro da cidade que temem que as ações possam acontecer de forma truculenta. Além disso, eles se preocupam com o que fazer caso sejam impedidos de trabalhar no centro da cidade. É o caso da vendedora Miriam Ribeiro, que há 11 anos trabalha nas ruas e tem dificuldades de conseguir um emprego formal.
Esse dia passou para fazer um cadastro de todo mundo, falando que vai tirar todo mundo e tudo. Mas eu fico pensando o seguinte, se tirar todo mundo, onde nós vamos trabalhar? Eu, desde 2006, que eu trabalho assim na rua, 11 anos já que eu trabalho na rua. Serviço de carteira assinada, ninguém está conseguindo. Essa crise doida que está tendo aí para lá e para cá. Ninguém está conseguindo serviço de carteira assinada. O jeito que eu tenho para me sobreviver, o dinheiro vai me comprar um remédio, o jeito é esse.
Ambulantes e camelôs justificam o trabalho nas ruas por causa da crise econômica e do desemprego. Já a CDLBH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, afirma que a atividade é nociva e que gera mais desemprego. Segundo o órgão, para cada camelô nas ruas, cerca de 2 vagas de emprego no comércio formal são perdidas, já que os ambulantes conseguem negociar a um preço mais baixo por estarem diretamente nas ruas e muitas vezes comercializando produtos de procedência ilegal e sem o pagamento de impostos. Para a CDLBH, a retirada de camelôs e ambulantes do centro vai trazer mais empregos em médio prazo, uma vez que possibilita a recuperação do espaço perdido pelos lojistas e a ação deveria ser feita em outras áreas da capital, como a região do Barreiro, Venda Nova e a Avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo. Uma das soluções propostas pela Prefeitura para a questão é a revitalização dos shoppings populares, implementados pela Prefeitura em 2003. Segundo o vice-presidente da CDLBH, Marco Antônio Gaspar, alguns shoppings populares, como o Oiapoque, foram bem-sucedidos, enquanto outros tiveram problemas e não atraíram a atenção do público. Mas existem formas de se realizar essa revitalização.
Outros shoppings, como o Tupinambás, eles têm muitos boxes, né? Muitas lojinhas. Então, os andares superiores eles ficaram muito de difícil acesso, assim, o mais complicado o pessoal entrar. Dá para se fazer um trabalho melhor para que ele se torne atrativo, né? Colocar talvez alguma loja âncora lá. E nesses bairros que eu falei, a prefeitura praticamente não fez nenhum shopping popular. Ela precisa fazer também para que esse pessoal dessas regionais também possa ir para o shopping popular. Não é só popular, não é só no centro da cidade. Teriam que estar lá em Venda Nova, no Barreiro, no Alívio de Mel.
Os camelôs e ambulantes reclamam que conseguir um espaço nos shoppings populares é difícil e que poucas vendas e alto custo de manutenção de um box tornam inviável a permanência nesses locais. Segundo a prefeitura, a administração dos shoppings é privada e cabe às empresas a definição do valor dos aluguéis e taxas. Nas ruas do centro, a maior parte da população acha que é preciso uma solução para o problema que seja benéfica para o comércio formal e para os camelôs.
Eu acho assim, que deveria assim, não deixar muito aglomerar, mas dar um espaço maior, um intervalo entre as bancas uma da outra e deixando o pessoal realmente trabalhar com essa crise agora. Todo mundo precisa trabalhar.
Eu sou contra tirar os camelôs. Eu acho que teria que ter mais oportunidade, porque hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil.
Retirar por retirar, eu não acho uma boa não, que pode haver conflitos, né?
Tem que tirar, porque os caras não pagam imposto. E quem tem loja aí paga imposto, tudo. A prefeitura tinha que fazer um lugar igual eles fizeram em Apó, com oportunidade de eles conseguirem pagar um aluguel para se manter.
Vale lembrar que, dos 647 ambulantes identificados pela Prefeitura, 80 são pessoas com deficiência física e podem comercializar produtos no centro de BH, desde que previamente licenciados, de acordo com a Lei 10.947/2016. Já 125 são considerados artesãos que, desde 2012, têm autorização, por força de liminar, a comercializar produtos artesanais. Repórter Samuel Souza.
A BH Trans recebeu 54 contribuições na consulta pública para a construção do termo de referência do edital de licitação para a contratação de empresa que vai analisar as contas das empresas de transporte público de Belo Horizonte. A auditoria vai verificar custos e receitas. O próximo passo é analisar as sugestões pertinentes e incorporá-las ao edital. Após essa etapa, o edital será publicado. Outras 37 sugestões foram apresentadas, mas não se referiam ao edital. Elas serão encaminhadas às áreas relativas e podem ser incorporadas à rotina da BH Trans.
Educação.
Estudantes que fizeram o Enem 2016 já podem acessar os espelhos da correção das redações. Segundo o INEP, Instituto responsável pela realização do exame, os candidatos podem consultar quanto tiraram em cada uma das competências avaliadas e vão poder comparar seu desempenho com o dos demais. As provas recebem notas de 0 a 1.000. A consulta aos espelhos só tem fins pedagógicos, os candidatos não podem recorrer do resultado, que já está disponível desde o dia 18 de janeiro. Os temas da redação do ano passado foram caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, para quem fez o exame nos dias 5 e 6 de novembro, e caminhos para combater o racismo no Brasil, para quem fez as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Mais informações no www.enem.inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Brasil, entre a Francisco Salles e Afonso Pena, no sentido Praça da Liberdade. Há trânsito complicado também na Rua Pará de Minas, lá no bairro Padre Eustáquio, próximo à Praça São Vicente, devido a um acidente. Meio-dia e 50, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos a falar sobre o anel rodoviário na coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Questões metropolitanas.
Como prometido, nós voltamos a falar sobre o anel rodoviário. O colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, faz uma análise do sistema viário da Grande BH e das possibilidades de solução para a questão do anel. Professor Roberto Montemor, na semana passada ocorreu um grande acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Fato que assim vem se repetindo, né, ao longo dos anos, o que levantou novamente as discussões sobre a possibilidade de municipalização do anel rodoviário, a necessidade da construção de rodoanéis na região metropolitana para tirar, né, parte do fluxo de veículos pesados aqui dentro da cidade. Professor, como que o senhor avalia a situação atual aí dessa integração viária da região metropolitana de Belo Horizonte?
Eu acho que nós estamos numa situação bem crítica, né? Belo Horizonte é um nó de passagem importante, né, com relação ao Centro-Oeste, com relação ao Nordeste. Então você tem um fluxo de cargas, Minas Gerais também, enfim, produz muito insumo, muita coisa. Nós temos um fluxo de carga muito significativo, temos esse projeto aí do que se chama de Rodoanel, que na verdade é um arco, né, que sai de Betim e vai até Ravenna, passando por ali por cima, que supriria em parte, mas enfim, isso fica no papel, não vai para frente. No plano metropolitano, nós propusemos o anel de fato, né, quer dizer, cortando ali pelo sul também, ligando Betim, saindo de Nova Lima, dando a volta por trás da Serra do Curral ali, uhum, e ligando lá em cima. Além disso, propusemos também, sem um estudo específico, mas mais como uma indicação, etc., um anel do entorno metropolitano, que seria, na verdade, ligando Vale do Aço, Monlevade, com Curvelo, o Codap lá embaixo, Lafayette, e passando por Itaúna, enfim, dando fora da região metropolitana. Então nós temos o seguinte, nós temos uma região metropolitana muito densa, né, com uma série de dificuldades, inclusive de transposição geográfica, né, com esse diferencial grande de altitude que nós temos aí entre quadrilátero ferrífero e a BR-381, né, que gera uma série de dificuldades. Nós temos um que se chama de anel, mas não é um anel no município de Belo Horizonte, que é um negócio completamente indesejável. Temos esse rodoanel proposto dentro da região metropolitana, mas também numa região densa, que é completamente necessário, mas insuficiente também. E temos que pensar nesse anel fora da região metropolitana, que contorne a região metropolitana. A capacidade de investimento do país tem sido muito pequena, né, nesse tipo de coisa, de obras desse tipo. Nós precisamos avançar muito nisso. No caso do Rodoanel, nós fizemos uma proposta tentando combinar, porque qual é o problema do que a gente chama de anel rodoviário? É porque, na verdade, ele tem uma função industrial, ele tem uma função de produção, uhum, né, e, ao mesmo tempo, uma função urbana muito intensa. Então, você junta caminhões, carretas, etc., com tráfego de veículos muito intenso, muito pesado, numa topografia que não facilita muito, né, cria alguns problemas, fiscalização difícil, desrespeito dos motoristas, e aí, regularmente, nós vamos vendo esses acidentes terríveis, né? Pelo menos um por ano, às vezes muito mais do que isso até.
Pois é, mas isso aí depende muito de investimento, né? Nesse caso, né, professor?
Sim, depende de investimento e depende de uma articulação. Você vê nesse caso do Rodoanel, no caso do próprio metrô, etc., que muito disso foi desarticulação, né, entre o governo do Estado e o governo federal na época, né? Ou seja, o governo federal reclamava que o governo do Estado liberava o dinheiro, mas o governo do Estado não conseguia gastar, não fazia projetos, e o governo do Estado reclamava que não tinha sido liberado, enfim. Ou seja, você não tem uma articulação, né? Você tem essas brigas políticas e essas incompetências administrativas, né, que na verdade prejudicam enormemente, e nós vamos perdendo o bonde, né? Vamos perdendo as condições de dar uma solução mais significativa para as regiões metropolitanas, no caso de Belo Horizonte particularmente, né, com essa estrutura radioconcêntrica, né, ou seja, tudo converge para Belo Horizonte, tudo vem parar em Belo Horizonte, isso gera um monte de problemas. Então nós precisamos de uma estrutura viária em rede que articule esses municípios, que crie alternativas, né, que dê opções, inclusive, para você evitar o anel, passar por outros caminhos, né, e reservar, e é nesse sentido o DENIT tem razão, quer dizer, o anel tem que ser tratado como uma via industrial, não pode ser tratado como uma via urbana.
Tá certo, professor Roberto Montemar, então muito obrigado pela participação do senhor. Na próxima terça-feira a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a sequência da série de entrevistas sobre crises políticas na América Latina, hoje falando sobre o Paraguai.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Internacional.
O Paraguai enfrenta uma forte crise política causada pela aprovação de uma emenda constitucional que institui a reeleição naquele país. No último dia 31 de março, um grupo de manifestantes chegou a incendiar o parlamento contra a medida. O confronto com a polícia deixou um morto durante o protesto. Em mais uma entrevista sobre as tensões políticas na América Latina, a UFMG Educativa conversa hoje com o pesquisador do Instituto de Estudos da América Latina da Federal de Pernambuco, Marcos de Araújo Silva, que também é professor, e ele nos ajuda a entender o que se passa com os nossos vizinhos.
Professor Marcos de Araújo, o Paraguai vive um período turbulento com protestos de rua e até o parlamento foi incendiado depois que o presidente Horácio Cá tentou aprovar uma reforma da Constituição para permitir a reeleição em 2018.
Foi.
Qual que é o significado dessas manifestações? O que, que está por trás dessa tentativa de reforma?
Certo. Olha, eu acho importante a gente contextualizar historicamente, né? Porque algumas pessoas viram, né, esses protestos, né, essa invasão, esse incêndio do Congresso Paraguaio que ocorreu no último dia 1º de abril, depois que 25 senadores aprovaram uma emenda, né, à Constituição do país que permitiria, né, que o atual presidente, o Horácio Cartes, ele pudesse concorrer às eleições presidenciais do próximo ano. Mas é o seguinte, o que está por trás, na verdade, é que existe toda uma polarização muito forte na sociedade paraguaia em relação ao Cartes e em relação, principalmente, ao ex-presidente Fernando Lugo, que foi destituído, que sofreu um processo de impeachment, né? Em 2012, porque como a gente sabe, o Cartes, ele foi eleito nas eleições gerais que ocorreram em 2013. Só que o que acontece é o seguinte, nós sabemos que o Paraguai, ele sofreu uma ditadura militar do general Alfredo Stroessner, né, de 1954 até 1989. Foi uma das dos regimes militares que mais duraram e mais violentos daqui da América Latina. E o partido do Stroessner é o Partido Colorado, que por sua vez é o mesmo partido do Horácio Cartes. Então, mesmo após a saída do Alfredo Stroessner do poder, né, o Partido Colorado, ele continuou na presidência do Paraguai 6 décadas consecutivas no poder. Até que em 2008, Fernando Lugo, né, que é de uma coligação de centro-esquerda chamada Frente Iguaçu, ele ganhou as eleições presidenciais. Então, muitos manifestantes, né, eu tenho contato com muitos colegas lá no Paraguai, já estive várias vezes lá na capital Assunção, em Cidade Oeste, eles são muito fervorosamente contra essa emenda constitucional que permite a reeleição lá pelo seguinte, porque eles argumentam que caso a Câmara dos Deputados aprove e depois a população, através de um referendo, que vai ser convocado pelo Tribunal Superior Eleitoral do país, aprove e aceite a reeleição presidencial, isso fragilizaria as instituições democráticas paraguaias. Então, não por acaso, muitos manifestantes, eles tinham como palavra de ordem o seguinte, ditadura nunca mais, durante os protestos do último dia 1º de abril. Ditadura nunca mais de quê? Ou seja, essa possibilidade de que Horácio Cartes ele possa se candidatar e possa ser reeleito, é como se fosse uma espécie de continuidade do Partido Colorado, de todas essas elites políticas e econômicas que governam o Paraguai desde o governo militar do Alfredo Stroessner, que começou em 54.
Professor, agora essa emenda da reeleição foi apoiada também pela Frente Iguaçu, pelo Fernando Lugo, só recebendo então a oposição do Partido Liberal, né, que foi principalmente chamando as manifestações. Por que que há interesse da esquerda também de que a reeleição seja aprovada?
Sim, é aparentemente estranho, mas existe uma razão muito óbvia para que a Frente Iguaçu e para que o Fernando Lugo eles apoiem essa emenda, porque caso ela seja aprovada, o próximo passo é o seguinte, de acordo, já foi aprovada pelo Senado, vai à votação na Câmara, onde o Carter tem maioria, e se for aprovado na Câmara, o Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai vai submeter a população ao referendo, para que ela se manifeste e decida se aceita ou não essa emenda que permite a reeleição presidencial. Caso a população diga sim, tanto, não só o Cáceres, como o próprio Fernando Lugo, eles vão poder ser candidatos.
Pois é, o senhor está conhecendo essa questão das eleições do ano que vem. O que se pode esperar para o próximo ano? O Horácio Cáceres está tendo resultados econômicos positivos, mas as classes mais baixas reclamam dele. Tem o Fernando Lugo vindo, né, com o discurso de investimento no social. O que se desenha de futuro, de perspectiva para o Paraguai?
Olha, vai depender dessa reforma, porque se essa emenda constitucional for aprovada, as regras do jogo mudam completamente. Ou seja, se por acaso, muito provavelmente a Câmara dos Deputados paraguaia vai aprovar, porque o Horácio Cartes tem maioria lá. Então, o grande passo, eu acho, para a gente ter uma previsibilidade, visualizar um cenário nas eleições de 2018, do próximo ano, no Paraguai, é se a população vai ou não decidir aprovar essa emenda constitucional que permite a reeleição presidencial.
Tá certo. Professor Marcos Araújo Silva, gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e desejo para vocês uma ótima terça-feira para todos os ouvintes.
Esse foi o pesquisador do Instituto de Estudos da América Latina da Federal de Pernambuco, Marcos Araújo Silva. Nas nossas redes sociais, no nosso site, você encontra a entrevista completa dele falando sobre a situação do Paraguai e também da América Latina.
Saúde.
A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando o cadastramento de pessoas acamadas e residentes em casas de repouso, impossibilitadas de se locomover para receber a vacina contra o vírus influenza em casa. O cadastro deve ser feito até o dia 28 deste mês. A campanha de vacinação contra o influenza na capital vai do dia 17 de abril até o dia 26 de maio. Para fazer o cadastro de acamados, basta clicar no link Serviços no site da Prefeitura, que é o www.pbh.gov.br.
De olho na cidade.
A partir de hoje, o Conjunto Moderno da Pampulha vai ganhar uma nova opção cultural. O Circuito Pampulha Noturno vai levar atrações para o conjunto, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O projeto vai promover atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer em equipamentos como o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, a Casa Kubitschek, o Yacht Tênis Clube, além das praças Gino Barbieri e Dalva Simão. Hoje, por exemplo, tem o musical As Rainhas do Rádio no Museu de Arte, às 20h30 da noite, e festival gastronômico e musical na Praça Dalva Simão, a partir das 6, entre outras atrações. Todas as atividades são gratuitas. Agora 1h07, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/radio. Também nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.